Meus senhores, muito boa tarde, já é boa tarde. Vamos dar início à reunião para que não vos atrapalhe o vosso momento de paragem antes do plenário, portanto, para poderem almoçar tranquilamente. E passamos à nossa ordem do dia. Ponto 1, aprovação da ata número 4. Alguém tem alguma questão sobre a ata? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do regulamento da comissão. Não tenho aqui o regulamento.
Bruno, imprimiste o regulamento.
Mas também não é problema, não é por aí. Também não é por aí. Há uma proposta, não é? Eu vou pedir ao Sr. Deputado que possa apresentar a proposta sem nenhum, porque já foi ele quem fez. Possa fazê-lo, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. A proposta de alteração foi uma proposta, aliás, tivemos a oportunidade de discutir na reunião de mesa e coordenadores, foi uma proposta de alteração que eu não tenho, pelo menos tenho a percepção de que foi mais ou menos acordada, se não formalmente e informalmente, entre os grupos parlamentares desta Casa, no sentido com a nova realidade parlamentar desta legislatura, de alterar a forma de composição dos grupos de trabalho ou subcomissões. Na realidade, todas as comissões que já aprovaram os seus regulamentos já aprovaram os regulamentos com esta alteração, portanto, na realidade, é fazer aqui um alinhamento com os demais regulamentos das comissões nessa matéria e é tão e somente essa a proposta.
Muito obrigado, deputado. Penso que assim é melhor para poder apresentar os seus... Deputado,
bom dia a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PSD não temos nada a acrescentar, concordamos com a alteração do Partido Socialista.
Eu julgo que Sr. Deputado.
E da parte do Grupo Parlamentar Chega também não temos nada a acrescentar.
Depreendo que dos restantes dos parlamentares não há qualquer dúvida sobre esta matéria, portanto. Esta é a única alteração que temos no regulamento e, portanto, não vou propor a votação do regulamento com esta alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao próximo ponto, projetos de resolução. Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria fazer uma proposta por questões da agenda do deputado Miguel Costa Matos, eu queria solicitar a alteração do ponto 4 para ser discutido agora, se todos concordarem.
Os deputados, na parte do Presidente da Comissão não há nada a opor, sobre os parlamentares também me parece que haja, e portanto passamos então ao ponto 4 e passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos para a apresentação e votação do relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2023.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, e agradecer também a compreensão. A Conta Geral do Estado é um instrumento que nós discutimos pouco nesta Casa, mas devíamos discutir mais e mais aprofundadamente, porque, de facto, nós passamos muito tempo a discutir o orçamento, o que se vai prever, mas pouco tempo a ver o que depois é executado. E, de facto, essa é uma discussão muito importante e muito interessante. De facto, o parecer como ele está neste momento estruturado e a organização dos trabalhos é, sobretudo, o relatar do que consta do documento. E, enfim, penso que as considerações políticas podemos, sobretudo, reservá-las ao momento em que isto está previsto ser debatido em plenário contra o Geral do Estado. Todavia, eu procurei no relatório procurar municiar os deputados para essa eventual discussão com mais dados. Indo além da análise ao programa orçamental em termos da classificação funcional da despesa, mas também da classificação orgânica da despesa e, portanto, ver as várias maneiras como a Conta Geral do Estado corta a peça para podermos estudar bem a matéria. Também fazer uma secção sobre o setor empresarial do Estado e uma secção sobre a fiscalidade ambiental e uma secção ainda sobre a orçamentação verde. Sobre a orçamentação verde, dar esta nota. 2023 foi o primeiro orçamento do Estado que teve uma conta consolidada de orçamento verde, de impacto de que todos os diferentes ministérios gastam em termos de política climática. Isso depois não foi repetido na Conta Geral do Estado, ao contrário do que prevê a Lei de Bases do Clima, e é algo que nós, como Comissão, devemos pressionar, porque foi uma coisa consensual entre todos os partidos, pressionar para que futuros exercícios, isto não é feito pelos serviços do Ministério do Ambiente, é feito pela antiga DGO, agora a Entidade Orçamental, possam passar a incluir este capítulo na Conta Geral do Estado. Em termos de fiscalidade ambiental, procurei não só analisar as alterações que houve, e houve algumas, mas também olhar para as matérias dos benefícios fiscais e das taxas ambientais, sendo que isso não está descaminhado na Conta Geral do Estado. Foi preciso ir buscar ao INE o relatório que nós temos das taxas e dos impostos que têm relevância ambiental. E será também interessante que possamos olhar para isto, até porque temos um compromisso de eliminar os benefícios fiscais que têm um impacto negativo sobre as alterações climáticas, com um prazo, aliás, que está muito próximo de expirar e, portanto, isso é uma matéria que nos merece a maior atenção. Do ponto de vista daquilo que é a análise em si a este ano, dizer que foi naturalmente um ano com um grande impacto ainda da crise inflacionária, inflacionista, com muitas medidas para procurar atenuar o impacto disso na vida das pessoas. Isso também teve um impacto naturalmente na receita fiscal, mas se olharmos para as medidas mais aquilo que foi as medidas depois no Orçamento do Estado do ano seguinte, isto é uma coisa que eu reservo na parte reservada à minha opinião, também é uma matéria de opinião, mas somando as diferentes parcelas, de facto nós temos um montante relativamente semelhante entre o dividendo fiscal da inflação e o que foi a soma das medidas de política em 23 e em 24. Em matéria de setor empresarial, já tivemos uma notícia muito relevante também para esta comissão, que foi a limpeza da dívida da CP e também um reforço da capitalização do Metro de Lisboa e do Metro do Porto. E isso permite agora que elas possam prosseguir os seus investimentos de uma maneira mais estruturada. E, portanto, quer dizer, em síntese, é isto. Acho que não vale a pena repetir os números, todos os deputados podem ler perfeitamente. É evidente que, como todos os orçamentos, não se gasta tudo. É assim por definição, porque naturalmente nós temos que cabimentar tudo o que contratamos, mas depois contratamos sempre abaixo do valor base e, portanto, isso é uma regra essencial de fazer um orçamento. Mas dizer que houve um grande reforço da despesa de capital, mas ainda assim temos graves necessidades de sermos capazes de executar mais isso. E como vimos ainda em relação à Conta Geral do Estado do último ano, que já houve um novo governo, verificamos o mesmo problema e, portanto, aqui está algo que também esta Comissão pode se debruçar, como é que nós podemos acelerar a execução do investimento público. É também uma nota que deixo na parte da opinião, mas que penso que resulta claro da leitura dos números e espero que seja uma boa leitura para os senhores e senhores deputados. Naturalmente também tem aqui depois os excertos da parte do Tribunal de Contas e do SES e da UTAU, que, enfim, há desafios estruturais para obter certificação de contas, mas no geral não tem assim muitos pontos sobre a área de a área da nossa comissão, com exceção do tema do apoio extraordinário ao gás natural, em que foi aprovado 1.000 milhões de euros em 22 e depois foram devolvidos em 23 700 milhões de euros, mas bom, ser devolvido dinheiro ao Estado, acho que é sempre uma boa notícia e, portanto, no fundo, fica essa nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Deputado Carlos Cação, do Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, era para agradecer aqui, no fundo, o trabalho do Sr. Deputado Miguel Costa Matos na elaboração deste relatório, que é algo extenso. Dar nota que não é muito comum vermos aqui considerações, opinião do deputado relator, mas entendeu fazê-lo neste relatório, portanto, mas no fundo agradecer naturalmente o trabalho que teve na elaboração.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado inscrito? Não havendo, passaremos à votação. Vamos votar então o relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2023. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ah, uma abstenção, peço desculpa, não olhei para o lado. Portanto, foi aprovado com a abstenção do parlamentar do PSD. Passamos então ao ponto 3. Projeto de resolução 268-17, primeira do Chega. Pergunto se a iniciativa é para plenário ou comissão.
Sr. Presidente, é para ser discutido em plenário.
Muito obrigado. Projeto de resolução 105, 17, primeiro, do Chega, recomenda ao Governo a implementação de um Programa Nacional de Replantação e Regeneração Ecológica das áreas cortadas e zonas protegidas. Estamos a falar em especialidade, e antes de passar a palavra, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Parlamentar do Partido Socialista, que me pediu agora.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicita o adiamento protestativo deste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, está resolvida esta questão para a próxima reunião. E passamos ao ponto 4. Não, peço desculpa, ponto 5, tendo em conta que o ponto 4 foi discutido anteriormente. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar de Civil Liberal. Nós tivemos reunião do onde é que ele está? Até aqui. Da mesa em coordenadores, mas cabe ao Sr. Deputado falar sobre isso. Sim, sim. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa aos senhores deputados, tinha aproveitado. Pensava que tinha um bocadinho, mais um minuto, só para tratar ali da minha presença. Pronto, relativamente ao requerimento, convencionou-se mesmo agora na reunião de mesa e coordenadores que posso explicar já agora o propósito do novo requerimento. O propósito do novo requerimento era simplesmente separar as águas e fazer uma proposta independente da audição dos membros do Governo, deixando tudo o resto para o Grupo de Trabalho. No entanto, foi o entendimento do Grupo de Trabalho, da reunião de mesa e coordenadores, que, à luz daquilo que é a tradição do Parlamento, que se poderia simplesmente baixar o primeiro requerimento para o Grupo de Trabalho e deixava-se o outro cair e, portanto, sob o pressuposto de que nesta reunião seremos capazes de aprovar o primeiro requerimento e depois deixá-lo para o Grupo de Trabalho deliberar sobre que audições é que irão acontecer, a Iniciativa Liberal concorda com as conclusões da reunião de mesa e coordenadores. Pode esclarecer mais alguma coisa ou podem os outros deputados acrescentar alguma coisa se quiserem. Muito obrigado.
Sr. Presidente, apenas para ficar claro, para na realidade aquilo que vamos fazer não é diferente daquilo que tem sido a prática parlamentar. O Grupo de Trabalho irá debruçar-se sobre todas as propostas de entidades a serem ouvidas pelo Parlamento, seja em modelo de Grupo de Trabalho, de audição de Grupo de Trabalho, ou audição em sede de comissão, quando se tratar de membros do Governo, e depois trará uma proposta à nossa Comissão para a Comissão aprovar com base naquilo que for o resultado do Grupo de Trabalho. Em todo o caso, está na autonomia dos grupos parlamentares, não concordando com aquilo que foi determinado no Grupo de Trabalho, apresentar nesse momento propostas de alteração às audições a serem promovidas no âmbito da Comissão e do Grupo de Trabalho.
Eu só quero deixar bem claro, porque no respeito que o Presidente da Comissão tem que ter pelo poder de iniciativa de qualquer grupo parlamentar, para não haver nenhuma dúvida sobre esta matéria, eu queria que a coisa ficasse clara. Mediante aquilo que foi acordado com os parlamentares, são retirados os é para não haver dúvidas sobre isto. É para não haver dúvidas sobre isto, porque eu não vou prejudicar uma iniciativa de um grupo parlamentar e não quero ser acusado dessa forma, mas eu podia que o Sr. Deputado pudesse pronunciar.
Neste caso, quero entender o significado de descer.
Desculpe lá a minha formalidade, mas eu tenho a obrigação, enquanto Presidente da Comissão, de funcionar dessa forma. Eu não posso agora passar por cima. Ou é retirado, ou então nós aprovamos. Tem que ser assim.
O entendimento do PS é que ele devia ser retirado, depois todos os grupos parlamentares vão ter a oportunidade de entregar todas as entidades a ser ouvidas.
Podendo ser votado. Peço desculpa, Sr. Presidente, não tinha. Podendo ser votado agora para baixar para o Grupo de Trabalho, pode-se fazer isso já.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz.
A sugestão que eu faço A minha sugestão é que seja retirado para que seja discutido no grupo de trabalho com todas as entidades e depois vir uma proposta aqui já consensualizada no grupo de trabalho a esta comissão. Porque caso haja a decisão de fazer a votação do requerimento, o Partido Socialista faz também já um requerimento oral para ouvir uma série de entidades e serem votadas já hoje.
Tem a palavra o Sr. Deputado de Cascação.
Exatamente. Eu acho que nós devemos estar todos em pé de igualdade e quando a criação do grupo de trabalho, todos os partidos têm a oportunidade de enviar todas as entidades que entenderem necessárias ouvir. Portanto, basicamente é isso. Este requerimento, aí ele retira o requerimento daqui da Comissão, amanhã, depois da constituição do grupo de trabalho, submete o requerimento ao grupo de trabalho. É só, no fundo, para uniformizarmos aqui os trabalhos.
Penso que tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Teixeira, o que tem a intenção de fazer.
Obrigado, Sr. Presidente. Não foi esse o entendimento que eu retirei da reunião de mesa e coordenadores. Se calhar não foi eventualmente bem discutido entre os grupos parlamentares, mas o entendimento que eu tive da discussão que tivemos foi que este requerimento baixaria para o grupo de trabalho. Retirar o requerimento não é baixar, é retirar o requerimento. Não há requerimento, deixa de existir. Isso é diferente de podermos concordar que este requerimento passa para o grupo de trabalho, sem prejuízo de, no próprio grupo de trabalho, deliberarmos fazer outras audições ou fazer algumas alterações sobre esta proposta.
A única questão que houve aqui foi que falou-se em baixar, mas ninguém percebeu que tinha que ser votado primeiro. Foi essa a única questão, não é?
Senhores deputados, eu, tendo ficado com a dúvida, porque eu nestas coisas quase que as coisas sejam muito claras, e porque no final da reunião perguntei para eu perceber se havia alguma dúvida ou não, e percebi que havia, coloquei-a clara, para não haver dúvidas sobre esta matéria. Eu não posso tirar o poder de iniciativa a nenhum grupo parlamentar, e portanto, se um grupo parlamentar, mesmo consensualizando a questão, entender que se deve manter, deve ser votado e pode fazê-lo. Só assim pode baixar ao grupo de trabalho, que já está constituído e que poderá reunir pelo menos até dia 30. Depois julgo que não pode fazer até ao dia 13, durante o período em que vai parar a Assembleia. Mas, seja como for, para que fique bem claro, se os grupos parlamentares quiserem, além disso, apresentar uma proposta para ouvir, para acompanhar, pode ser. Se não houver da iniciativa liberal a retirada do requerimento, ele terá que ser votado. E não tenho nenhuma dúvida. Palavra, Sr. Deputado.
Haverá sempre uma proposta final do grupo de trabalho sobre a lista de audições a fazer, independentemente da aprovação deste requerimento aqui ou não. Portanto, aquilo que estamos simplesmente aqui a dizer é que este partido, a Iniciativa Liberal, queria ouvir este conjunto de entidades. Estas entidades poderão juntar-se a outras entidades no âmbito do grupo de trabalho. Num grupo de trabalho decide-se qual é a lista completa de entidades que iremos querer ouvir. Agora, uma coisa não prejudica a outra, portanto, podemos tranquilamente aprovar este requerimento aqui, dizer que tudo isto reporta ao grupo de trabalho. Num grupo de trabalho podemos decidir ouvir outras, ou se calhar cancelar algumas audições, e fica tudo bem e ninguém fica prejudicado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD vem pedir a baixa sem votação ao Grupo de Trabalho destes requerimentos da Iniciativa Liberal.
A palavra o Sr. Deputado Jorge Teixeira.
A Iniciativa Liberal aceita o pedido do PSD.
Questão resolvida. Questão resolvida do primeiro. E aplica-se a este ou aplica-se aos dois? Pois já chegaremos lá. Aplica-se aos dois, julgo eu, não estou errado.
Fica o primeiro requerimento, sendo o segundo retirado.
Muito obrigado. Assim sendo, passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem dois pedidos de audição, mas o primeiro é ao Conselho de Administração da, da ERC, certo? A palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, o parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, para a economia de tempo nós todos, se não houver objeção do Sr. Presidente e das senhoras e senhores deputados, eu apresento já os dois requerimentos. Como nós tivemos a oportunidade, na semana passada na reunião não foi possível votar os requerimentos, mas em todo o caso foi feita aqui uma chamada de atenção ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que aquilo que faria sentido não era ouvir apenas o Presidente do Conselho de Administração ou do Conselho Diretivo destas entidades, mas toda a administração das entidades em causa, que estamos a falar de entidades reguladoras independentes, que na sua condição designados têm que passar pelo crivo do Parlamento e que, como entidades reguladoras independentes, prestam contas única e exclusivamente à Assembleia da República e não têm sequer superintendência ou tutela da parte do Governo. Nesta matéria, o Partido Socialista entende que, eventualmente, por vicissitudes diversas, no passado mais recente não foi possível ouvir aqui as entidades ou os seus dirigentes acerca daquilo que é o seu trabalho, e o Partido Socialista apresenta estes requerimentos na senda daquilo que foi os relatórios que foram apresentados pelas duas entidades, desde logo os relatórios de atividades e contas, quer da ERC, quer da ERSAR, que se foram entregues em março, e depois, entretanto, todos nós sabemos como aconteceu a legislatura, portanto, a legislatura terminou e houve eleições, entretanto, e aproveitar que foi remetida a esta comissão, ao Parlamento, o relatório anual sobre os mercados de eletricidade e gás natural, em julho, ou seja, ouvir a ERC a propósito, não só do relatório de atividades e contas, mas também sobre este relatório anual dos mercados de eletricidade e gás natural, e a ERSAR sobre o seu relatório o relatório de atividades e contas. E já agora, porque também não o temos feito, podemos aproveitar, e aqui a discricionariedade dos grupos parlamentares, sobre o RASARP, que é o grande relatório que a ERSAR publica anualmente sobre o estado da água e o estado dos resíduos sólidos urbanos no nosso país. Acho que aquilo que eu solicito é aos grupos parlamentares que aprovem este requerimento para retomarmos uma boa prática desta nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. De forma muito curta, saudar a iniciativa do Partido Socialista. De facto, faz sentido ouvir estas entidades com regularidade a propósito dos seus relatórios e contas. E, portanto, a Iniciativa Liberal irá acompanhar estes dois requerimentos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só dizer que o Partido Social Democrata concorda naturalmente com estas audições. Só acrescentar que eu julgo que o Partido Socialista devia ser mais específico, efetivamente, no âmbito desta audição, porque é muito vago, mas julgo que as audições sejam especificamente só para falar sobre estes assuntos. Exatamente, mas fala aqui só na... Pronto, ok. É só acrescentar isso. Muito obrigado.
Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Manuel Luxinha, por favor.
Sr. Presidente, só para dizer que concordamos também com a audição destas duas entidades e votámos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições e resultado daquilo que foi transmitido, não será muito difícil perceber a votação, mas vou colocar à votação quem vota contra, quem se abstém. Estão ambos os dois requerimentos aprovados. Aproveito para dizer que tentarei que na próxima semana possa haver já alguma destas audições. Passamos ao próximo requerimento do Chega para audição urgente do Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Engenheiro Pimenta Machado, sobre os riscos ambientais e de saúde pública resultantes das descargas de esgotos domésticos nas praias, rios e campos agrícolas de diversos concelhos do Distrito de Leiria. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, para, em nome do Chega, poder falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Efetivamente, as descargas e os prejuízos e riscos ambientais que foram consequência de descargas de efluentes e esgotos domésticos no Distrito de Leiria, principalmente no Conselho de Nazaré, Marinha Grande e Leiria, estamos perante algo muito... O Distrito está um caos a nível de descargas e quando requeremos, apresentámos este requerimento, uma hora depois tínhamos outra vez a Praia da Nazaré interdita há dois dias. Portanto, é de extrema urgência e de necessidade perceber responsabilidades e medidas cautelares para o futuro. Os portugueses, e não só os portugueses, também os turistas estrangeiros, escolheram as praias da Nazaré, da Vieira, da Marinha Grande, o Rio Lis, as descargas, noutra situação, e a ADSL, Águas do Centro Litoral, já assumiram a responsabilidade do prejuízo causado por uma avaria de uma bomba. Portanto, é de todo pertinente ouvir, escutar, esperamos que todos os partidos acompanhem, principalmente os seus deputados do Distrito de Leiria sabem do que estamos a falar, os seus deputados de Portugal, de todo o país também sabem do que estamos a falar, efetivamente os turistas escolheram estas praias e viram-se privados de poderem ter umas férias que escolheram, para além de todos os riscos para a saúde pública, agricultura, produtos agrícolas. Estamos a falar de esgotos e efluentes domésticos e com inúmeras bactérias e, sem dúvida, consideramos que é de extrema urgência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Olha, o Partido Socialista irá acompanhar este requerimento e irá votar favoravelmente, mas eu gostava de dar nota do seguinte... Não obstante a particularidade das praias do litoral oeste, nomeadamente Nazaré, Vieira de Leiria, Pedrógão, etc., de ser uma situação muito particular e que neste verão em particular foram especialmente afetadas, na realidade houve muitas mais praias no nosso país afetadas e foram inclusive interditadas por questões de contaminação das águas balneares. Portanto, eu acho que o objeto deste requerimento deverá, obviamente, incidir sobre o que aconteceu nestes casos em concreto, mas também em todas as outras zonas balneares que durante este verão foram afetadas por interdições por causa de contaminação das águas balneares. Estou a falar, designadamente, das praias da zona do litoral do Porto, Póvoa do Varzim, Matosinhos, das praias no Algarve, que também foram interditadas neste verão por causa de contaminação das águas. Portanto, eu acho mesmo que o objeto deste requerimento deve ser um bocadinho até mais amplo, sendo a Agência Portuguesa do Ambiente, a Autoridade Nacional relativamente à água. Eles têm que prestar contas a este Parlamento, não só a Autoridade Nacional, mas também o Governo, não só relativamente a estas praias, mas todas as outras também foram interditadas em 2025.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação, do Parlamento do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este requerimento do Chega sobre esta matéria, naturalmente que onde haja riscos ambientais e problemas de saúde pública, que o PSE também tem a mesma preocupação e, portanto, entendemos que ser necessário também ouvir o Sr. Presidente da APA e, portanto, concordamos e votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
A palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Chega.
Sr. Presidente, nós não nos opomos a considerar e consideramos a proposta pertinente. Vai a ser uma audição um bocadinho mais longa, porque só no Distrito de Leiria, a Nazaré, foram por três situações interdita à praia, na Marinha por duas. Os campos e agrícolas do Lis já vai noutra situação da ADSL, mas não nos opomos. Agora, com certeza que vai ser uma audição um bocadinho mais prolongada, quase certo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, ela não pode prolongar mais do que aquilo que é a grelha que temos, e portanto ela... terá que estar contida dentro da grelha. Agora, depende, eu deixem-me também transmitir que eu, para além de Presidente da Comissão, fui eleito pelo Círculo de Leiria, portanto tenho essa preocupação. Quero deixá-la clara também, que tenho a preocupação e que todo o interesse em ouvir o Sr. Presidente da APA. Agora, a forma de fazer, há uma proposta, os parlamentares definiram qual é a melhor forma, mas eu parece-me que se estamos a falar em estender, não é possível, porque tem que ser dentro da contenção do próprio grelha que existe. Portanto, Srs. Deputados. Deputado Pedro Vaz, Partido Socialista.
Oh, Sr. Presidente, eu quis dar uma nota política. O requerimento que vamos votar é exatamente nos mesmos termos. Depois, na audição da Agência Portuguesa do Ambiente, eu tenho a certeza que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista encontrará o tempo suficiente para questionar o Sr. Presidente sobre estas situações e todas as outras que o Grupo Parlamentar do Chega se esqueceu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo ponto, um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, audição de várias entidades sobre o pedido de G20 24. E, portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo o PSD ficado responsável por indicar um deputado relator e sendo eu próprio o deputado relator, este Plano de Desenvolvimento e Investimento da Redistribuição de Gás 25-29, naturalmente que é um instrumento de planeamento estratégico da maior relevância e importância para o setor energético nacional. Claro que vai definir um conjunto de investimentos propostos que ascendem a centenas de milhões de euros e, portanto, não devem apenas responder às necessidades operacionais do sistema, mas também aos objetivos de descarbonização, inovação tecnológica e também está naturalmente em linha com as principais referências nacionais para a transição energética. E, portanto, nós entendemos que era uma oportunidade para avaliar a adequação das propostas políticas públicas da energia e do clima. Portanto, estas entidades serão responsáveis pela elaboração, regulação e acompanhamento deste plano e, portanto, entendemos submeter aqui à Comissão este requerimento para ouvirmos estas entidades todas para melhor ajudar a elaborar o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum deputado inscrito? Não? Então podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, a audição destas entidades. Passamos então aos outros assuntos. Nos outros assuntos, da reunião da mesa e coordenadores resultou aquilo que já aqui falámos, apenas mais uma informação que é a nossa participação na COP. Nossa participação na COP terá uma representação do Presidente da Comissão, mais 5 membros desta Comissão, sendo que eles serão, da seguinte forma, o PSD, o Chega, o Partido Socialista, a Iniciativa Liberal e o LIVRE. Sendo certo que, tendo por base aquilo que está neste momento estipulado, no próximo ano será rotativo com os outros partidos mais pequenos, desculpem a expressão, mas com menos representatividade. E, portanto, vai ser esta a nossa representação e que a seu tempo indicarão e teremos a oportunidade de falar. Sim, com urgência, mas já pedi aos seus deputados. Depois, temos um pedido do CNAN, como já aconteceu no passado, para poder organizar uma conferência de gestão sustentável das zonas costeiras. Nesta conferência anual, pedem para poder fazê-lo aqui no dia 27 de novembro ou 3 de dezembro, e, portanto, o que nos é pedido é para nós nos pronunciarmos sobre esta matéria. É pedido o auditório Almeida Santos. Da minha parte não vejo nenhum impedimento, mas se os deputados se ouvirem, peço que me transmitam. Temos também um pedido da Repair Café Lisboa, que é uma associação sem fins lucrativos, que visa promover estratégias de recuperação como forma de prolongar o tempo de vida dos produtos, e solicitou ao PAR, e o PAR pede-nos parecer sobre este pedido, para a celebração do International Repair Café Day, no dia 18 de outubro, aqui na Assembleia da República. E convida também os deputados e colaboradores a participar no evento e a aprenderem a reparar os seus objetos avariados. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, a propósito desta solicitação do Repair Café Lisboa, eu gostava de dar nota, até pela prática, pelo, pelo trabalho que tive a oportunidade de desenvolver com esta associação no âmbito de funções no município de Lisboa. De facto, esta iniciativa é uma iniciativa muito válida e acho que a Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, no momento onde vamos assinalar a Semana Internacional de Resíduos, a Semana de Reciclagem, é muito importante que possamos transmitir essa imagem. A iniciativa Repair Café é uma iniciativa interessante porque permite aos cidadãos, através de outros cidadãos, não é necessariamente técnicos especializados, ajudarem as pessoas a repararem os seus próprios eletrodomésticos. Como nós sabemos, temos um problema gigantesco relativamente aos resíduos elétricos e eletrónicos no nosso país, não só no nosso país, na União Europeia, e aquilo que faz é permitir-nos trazer a torradeira que está avariada, o ferro de engomar, ou a máquina de café, e nós próprios, com a ajuda de alguém que já sabe, fazemos essa reparação. Aliás, é um problema que nós temos na nossa sociedade recente. No passado, todas as lojas de eletrodomésticos reparavam eletrodomésticos, hoje em dia só vendem eletrodomésticos e ninguém repara eletrodomésticos. Portanto, eu acho que é, como órgão de soberania, acho muito útil a Assembleia da República se associar a esta iniciativa no Dia Internacional dos Repair Cafés, que é uma rede global. E seria também ótimo que os deputados desta comissão se também associassem a este evento, trazendo alguma coisa também para reparar e já agora aprender alguma coisa.
Doutor, senhores deputados, deixem-me dizer-vos o seguinte. Eu até iria um bocadinho mais longe. É a nossa obrigação, enquanto comissão, chamar a atenção para algumas das matérias que nos parecem fundamentais. Há uma necessidade de chegar aos jovens, nós devíamos transmitir esta mensagem aos jovens, ou seja, se perguntarem a um jovem hoje, um eletrodoméstico, quando deixa de funcionar, não tem arranjo. A maior parte, se for um telemóvel, sim. Se for os outros, não tem. A maior parte dos jovens, estamos a falar de jovens até aos 20 anos. Até aos 20 anos, não tem. Particularmente de ter que conversar com muitos, aliás tenho em casa também, portanto tenho essa noção de que para eles o facto de se avariar uma tostadeira ou seja o que for, dificilmente ele tem arranjo, portanto virá outro. Eles até estranham. Eu digo-vos isto, permitam uma nota pessoal, que eu abri e arranjei-o e a admiração foi, mas isso arranja-se. E, portanto, isso preocupa-me nesta perspectiva, ou seja, nesta perspectiva de que os jovens precisavam de alguma sensibilização. E se calhar devemos encontrar a forma de apoiar este dia, de encontrar também uma ligação, nomeadamente com a Comissão de Educação, para perceberem a importância que tem e a ligação que deve existir com os mais jovens para perceberem. É só por isto. Como digo a nota pessoal, daquilo que é a minha percepção, a importância que tem, porque tudo é possível reparar e as consequências que isso tem na quantidade de aparelhos que nós temos que não os conseguimos reciclar, pelos motivos que nós sabemos. E, portanto, acho que além da importância que tem, também devemos fazer esta, deveríamos remeter à Comissão de Educação a importância e pedir que eles tenham este cuidado também desta sensibilização. Esta é a minha opinião que vos queria transmitir, mas, senhores deputados, senhor deputado Paulo Muniz, a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu, sobre essa matéria, pedi para intervir, porque, de facto, eu como engenheiro eletrotécnico, ao longo da minha formação enquanto estudante universitário, em part-time fazia reparação de eletrodomésticos, e, portanto, é uma área que eu conheço com alguma acuidade. E, portanto, é uma matéria e é uma área que eu relevo muito esta iniciativa, que desconhecia na totalidade. E queria dar o achega do nosso lado, é que na Comissão de Assuntos Europeus, uma das temáticas no quadro da economia circular que nós apreciamos é a obrigatoriedade dos fabricantes prolongarem a capacidade de poderem dar suporte, nomeadamente através de peças subexcelentes, aos equipamentos que produzem na pequena eletrónica e de resto, depois estende-se a um conjunto mais vasto de equipamentos de consumo. E, portanto, talvez não fosse descabido, para além da questão da educação, poder envolver a Comissão de Assuntos Europeus, porque esta é uma matéria central nos objetivos programáticos da Comissão Europeia, que é a economia circular. E, portanto, isso já não é somente um desidrato nacional, mas é claramente uma prioridade, se virmos qualquer uma das linhas orientadoras da Comissão. Eu tenho, em termos práticos, normalmente uma limitação ao sábado, porque é o dia de regresso ao paraíso, mas de qualquer maneira, vou tomar em boa nota o dia 18 para ver se consigo cá estar e até terei todo o gosto em lá participar. Muito obrigado.
Posso, deputado Pedro Vaz?
Sr. Presidente, eu faço já um repto ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado Paulo Muniz, para trazer as suas ferramentas, porque isto aqui são voluntários que ajudam os que não sabem a reparar, então, tendo em conta a sua formação, trazer a sua caixinha de ferramentas e ajudar os que não sabem reparar a reparar. Em todo o caso, também fiquei agora aqui a saber que o Sr. Deputado Carlos Muniz, ao sábado vai, Paulo Muniz, desculpe, ao sábado vai para Castelo de Paiva, porque o paraíso, de facto, fica no Conselho de Castelo de Paiva.
Vamos começar por aí, Srs. Deputados, de novo cada um vai fazer a sua declaração de interesse, atribuindo à sua área de... Não. Então, faremos dessa forma de enviar às duas comissões e para estar... E por acaso não estou cá neste dia, no dia 18, tenho pena, mas vou pedir a que um dos vice-presidentes possa estar presente e acompanhar. Próximo, há um pedido de audiência das empresas... Desculpem lá, Srs. Deputados, está quase a terminar. Fluen e Sonorgás. E, portanto, vamos anuir esse pedido de audiência e teremos a oportunidade de ouvir. Eles pretendem apresentar os resultados do grupo de trabalho para desenvolvimento dos gases renováveis e partilhar as principais preocupações e oportunidades no setor da distribuição do gás. E, portanto, iremos agendar. Depois, WePlanet. E voltamos à questão da Central de Almaraz. Não está cá o PAN, e terei que falar com o PAN, porque, se bem se lembra, na última reunião falámos sobre isto, o PAN transmitiu que estava à espera do parecer que tinha pedido, entretanto o IPLAN diz que ele já existe, eu não vou colocar em causa aquilo que é a palavra do Sr. Deputado aqui, quando ela estiver eu colocarei a questão e ela dirá qual é que é o estado do processo. Sobre... O pedido de audiência de Gamaote, passa a expressão, dos inspectores de Gamaote, já vieram identificar, são 9 inspectores, e pedem audiência novamente sobre a revisão da carreira de inspectores de Gamaote. Portanto, agora sim identificados e nesta perspectiva. E faz parte das nossas competências, estão aqui todos eles, fazem parte das nossas competências podermos ouvir, e portanto, neste caso, vou agendar este ponto para podermos ter audiência. Próximas reuniões, 23 de setembro, será na próxima terça-feira. Eu vou tentar nesse dia agendar já alguma das audições e, portanto, antes da reunião fazer algumas das audições. Sendo certo, depois a próxima reunião seguinte será só em outubro. E será em outubro, depois das eleições autárquicas. Não pode haver reunião a 14, porque a 14 há jornadas parlamentares do Partido Socialista, o que quer dizer que será na semana seguinte, dia... Sim. É? Então só se foi alterado, porque eu tinha informação... Então, se foi alterado, teremos com certeza a reunião no dia 14. E depois, logo a seguir às autárquicas, dia 14. E depois, logo veremos, na semana seguinte, provavelmente a 22. A 22, quarta-feira, por conveniência de datas, só para poderem colocar. Se não houver nenhuma alteração, até porque 21... Sendo assim, haverá jornadas parlamentares do Partido Socialista, se não é numa semana, há de ser na outra. Portanto, 14 e depois 22 de outubro. 23, 14 e 22. Só para colocarem nas vossas agendas e saberem qual é que é essa calendarização. 30 de setembro, não, porque 30 de setembro há plenário. O último plenário será no dia 30 de setembro, pelo que não haverá comissão. Mais alguma questão nos outros assuntos? Não havendo? O resto, um bom dia. Obrigado.